Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que esse tempo que passamos juntos possa servir para a sua edificação e para outros que porventura estejam com você ouvindo os nossos comentários sobre a Palavra de Deus. Quero estimular a você a nos escrever compartilhando sobre a qualidade da recepção do programa aí na sua região, mas também sobre o valor dos nossos estudos para a sua vida espiritual. Para nós é importante esse retorno porque desejamos cada vez mais tornar o programa uma fonte de bênçãos para você e para os seus. Quem nos escreveu dando esse retorno foi o irmão Melquisedeque, um querido ouvinte lá de São Luís, no estado do Maranhão. Ele nos enviou seu e-mail com a seguinte mensagem: "Caro pastor Itamir, inicio esse pedindo desculpas por não ter enviado os dados solicitados. Estou enviando-os agora e espero que ainda sirva para o fim proposto. Na mensagem anterior, o senhor se refere ao lançamento futuro de um livro contendo esse material. Rogo a Deus que abençoe esse projeto e creio, já está abençoando. Um grande abraço a todos." Querido irmão, como lhe respondi pelo e-mail, já providenciamos a sua solicitação e espero que você tenha entendido as colocações que fizemos sobre a interpretação correta das profecias bíblicas. Parabéns pela prática do estudo bíblico contínuo e sistemático. É essa prática que tem sustentado muitos cristãos. Agradecemos e louvamos a Deus também porque Ele tem usado os nossos programas para a sua edificação. É um privilégio sermos usados por Deus para a edificação do seu povo, mas ao mesmo tempo, com certeza, é uma grande responsabilidade discernirmos a maneira exata de apresentarmos cada estudo. Por isso mesmo, oramos pedindo que Ele nos abençoe na preparação e na apresentação de cada programa, para que o seu nome, o nome do Senhor Deus, seja glorificado. Na verdade, nós temos grande interesse em edificar os cristãos, em levar a mensagem de salvação para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, e em tudo isso, o nosso grande interesse é que o nome do Senhor seja glorificado. Com relação aos materiais que temos lançado, você sabe que nós já temos os comentários de Gênesis, Mateus, Marcos, Lucas, Filipenses e também temos um esboço da carta aos Romanos. São materiais que você pode adquirir escrevendo para vendas@transmundial.com.br. vendas@transmundial.com.br. Assim você será bem atendido e poderá saber detalhes sobre a aquisição desse material. Agora, quando chegamos àquele momento de buscarmos a Deus em oração, peço que você e todos aqueles que me ouvem nesse momento estejam em sintonia conosco para falarmos com o nosso Deus. Vamos orar. Pai amado, pedimos a tua direção e a iluminação do teu Santo Espírito para que aquilo que aqui for comentado sirva para a tua glória, para a edificação de muitos irmãos e para a salvação daqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, a tua bênção para a vida familiar, ministerial, profissional e social de cada um dos teus filhos. Senhor, pedimos também que se houver algum amigo nos ouvindo e que ainda não tem experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Que essas palavras possam ajudá-lo a encontrar a salvação que só Tu pode nos dar. Ajuda-nos, Senhor, a viver para o Seu inteiro agrado. Abençoa-nos nesse projeto de estudarmos toda a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos mais um parágrafo do capítulo 1 dessa primeira carta de Paulo ao jovem ministro Timóteo. Vamos estudar e refletir sobre 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 a 17. Nesse texto, nós encontramos o testemunho de Paulo a Timóteo mostrando ao seu filho na fé como Deus o transformou de um perseguidor da igreja em um servo útil, disposto a ser usado pelo Senhor nas mais diferentes tarefas. E, de fato, Paulo evangelizava, alicerçava os novos crentes na fé, implantava igrejas, ajudava-as na estruturação e escrevia-lhes carta de orientação e, além disso tudo, ele discipulava e encorajava os novos obreiros no ministério. Quaisquer que fossem as suas capacitações, ele tinha disposição de ensiná-los, de discipulá-los. Esse deve ser o procedimento daquele que foi chamado por Deus para servi-lo. E foi assim que aconteceu com Jesus. Quando Jesus escolheu e chamou os 12, depois de uma noite de oração, Lucas 6, 12 a 16, Jesus não escolheu homens cultos, não. Jesus não escolheu homens letrados e religiosos conhecedores das Escrituras Sagradas. Jesus não escolheu nenhum escriba, nenhum levita, nenhum rabino, pessoas da religião. Sabe quem ele escolheu? Ele escolheu e chamou gente comum do povo. Pescadores, funcionários públicos e até revolucionários que tentavam de todas as maneiras eliminar o jugo romano de sobre os seus ombros. Eles eram homens comuns, porque Deus usa pessoas fracas, incultas e pecadores para que, ao atuarem, levando essa mensagem que transforma a vida, levando a mensagem transformadora do Evangelho, essas pessoas, na verdade, não têm glória nenhuma. Por quê? Porque toda a honra e toda a glória devem ser dadas tão somente e apenas a Deus. Quando nós somos escolhidos, somos chamados para servir o Senhor, somos estimulados por Ele mesmo para atuarmos com força, pois é Ele quem efetua em nós tanto querer como realizar. E assim, uma vez que fomos tocados pela graça de Deus, somos capacitados para o ministério que deve ser desenvolvido sob a continuidade dessa maravilhosa graça. Assim, o título para o estudo que faremos desses versos pode ser assim colocado: A graça divina presente na vida do ministro de Deus. Eu repito, nesse testemunho, nessas palavras de Paulo para Timóteo, o título para esse texto, 1 Timóteo 1, 12 a 17, é A graça divina presente na vida do ministro de Deus. Se existia alguém que podia contrastar a lei com a graça, esse alguém era o apóstolo Paulo. Anteriormente, ele era um ferrenho opositor da igreja. Ele era um dedicado seguidor da lei e se esforçava sobremaneira para viver conforme a lei e as tradições da seita mais severa do judaísmo, a seita dos fariseus. Sendo fariseu e cumpridor da lei, ele se considerava irrepreensível quanto à justiça que há na lei. Veja essa expressão do próprio apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 6. Entretanto, quando ele olhava para dentro de si mesmo, certamente, por ser um homem sincero, ele via que lhe faltava algo. Ao mesmo tempo em que se entendia como irrepreensível, Depois ele descobriu que ele era um pecador e, na verdade, ele se considerou o principal dos pecadores. Ao descobrir que tinha perseguido o próprio Senhor Jesus, que sofria pelo seu povo, isso é, que Jesus tinha assumido a sua igreja de tal maneira que quando ele se encontrou com Paulo, ele disse: "Eu sou Jesus a quem tu persegues." Atos 9:5. Paulo teve que admitir honesto e humildemente que necessitava da salvação em Cristo Jesus. E assim podemos perceber que se aquele que se considerava o principal dos pecadores foi salvo e foi considerado digno para exercer o ministério, ah, querido amigo, certamente, qualquer outro de nós, também pecadores, podemos receber esse chamado precioso de sermos usados por Deus para ministrar para aqueles que ainda não conhecem a Jesus como Salvador e para aqueles que, já tendo Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, necessitam desenvolver suas vidas cristãs baseados na graça divina. Se ainda permanecêssemos indiferentes à graça, à misericórdia e à longanimidade do Senhor que tem sido manifestada a todos nós, então é hora. Se nós permanecemos assim, indiferentes a todas essas bênçãos de Deus, agora é hora de mudarmos. Mudarmos de postura e abraçarmos o presente da graça de Deus e realizarmos um ministério que Ele nos deu da maneira mais completa possível. Mas como? Ah, temos que nos fortalecer. Mas nos fortalecemos e nos capacitamos nele mesmo que nos chamou. Portanto, o princípio bíblico que se origina desses versículos e que deve ser aplicado a todos nós, se vê nessa frase: somente a graça divina em Cristo tem o poder de nos transformar e nos capacitar para servirmos como exemplo de ministros de Cristo. É uma frase um pouco mais longa, mas eu quero repeti-la com tranquilidade para que você possa anotar. Esse é o princípio bíblico, então, que extraímos do texto de 1 Timóteo 1, 12 a 17 e que devemos aplicar em nossas vidas. Eu repito, então, somente a graça divina em Cristo tem o poder de nos transformar e nos capacitar, para servirmos como exemplo de ministros de Cristo. Ou ministros de Cristo. Nesse texto, então, nós encontramos três constatações sobre o poder transformador da graça divina em Cristo. Em primeiro lugar, constatamos que a graça em Cristo é suficiente para transformar o pior dos pecadores em um proclamador do Evangelho. Em segundo lugar, constatamos que a graça em Cristo é suficiente para usar vidas imperfeitas, transformando-as pela palavra de Deus em modelos para aqueles que creem. E em terceiro lugar, constatamos que a graça em Cristo é a razão pela qual devemos dignificá-lo. Versículo 17. Vamos então estudar cada uma dessas maneiras tão especiais da graça de Cristo se manifestar em nossas vidas. Primeiramente, em primeiro lugar, constatamos que a graça em Cristo é suficiente para transformar o pior dos pecadores em um proclamador do Evangelho. Versículos 12 a 14, os quais eu leio para você. "Sou grato, disse Paulo, para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente." Veja como Paulo mesmo se descreve. O seu passado era terrivelmente pecaminoso. Mas ele continua, ainda versículo 13. "Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade." Versículo 14. transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Querido amigo, a graça de Deus é evidenciada na escolha feita por Deus. Quando Deus nos escolhe, nos designa para algum tipo de ministério, Ele não vê as nossas condições espirituais. Ele não vê se temos méritos diante dEle. Ele não vê se as nossas vidas estão adequadas para servi-Lo. Ah, não. Quando Deus nos escolhe, Ele nos escolhe por Sua graça, por Seu amor, por Sua misericórdia, e ao nos escolher, Ele nos transforma completamente. Sabe por quê? Porque, na verdade, não temos ninguém que tenha condições de se apresentar para Deus, dizendo para Ele: olha, eu estou aqui pronto para te servir. Deus, veja a minha vida. Ela pode ser usada como exemplo para outras pessoas. Não, todos nós somos pecadores. Todos nós não merecemos nada do Senhor. Todos nós temos um destino certo, que é o inferno. É uma eternidade longe de Deus. Mas graças a Deus, a graça de Deus é abundante e transforma. Quando Deus nos chama, Ele nos transforma, para que possamos, então, realizar esse ministério que Ele tem nos dado. Portanto, a graça de Deus é evidenciada na escolha feita por Deus. É Ele quem nos escolhe. É Ele que nos considera fiéis para servi-Lo da maneira que Ele quer. Uma outra verdade que devemos constatar nessa primeira afirmação é que a graça de Deus é evidenciada ao considerar o presente ao invés do passado. É isso mesmo. A graça de Deus olha para nós agora, no presente, depois que Ele nos chamou, e esquece tudo o que ficou para trás. Por isso é que Paulo diz lá que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas... O que tem? Você se lembra? É, as coisas velhas ficaram para trás. Tudo foi esquecido pelo perdão, pelo sangue de Jesus, pela misericórdia de Deus em não nos condenar. Misericórdia, novamente, eu quero colocar essa diferença entre misericórdia e graça. Misericórdia é Deus não nos condenar por aquilo que nós merecemos, porque nós somos errados e pecadores. Graça, graça é o presente divino. Graça é a bondade de Deus sem que nós mereçamos. Ele vem e nos abençoa. Por isso, a graça de Deus é evidenciada ao considerar o nosso presente ao invés do nosso passado. Em terceiro lugar, uma outra ideia importante nessa constatação de que a graça divina é suficiente para transformar o pior dos pecadores em um proclamador do Evangelho, é que a graça de Deus é evidenciada no transbordamento da fé e do amor em Cristo Jesus. Veja o versículo 14. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Jesus Cristo detém a fé e o amor, e quando isso transborda, é graça de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, como foi assim também sobre a vida do Paulo. Portanto, em segundo lugar, nós constatamos agora que a graça de Cristo é suficiente para usar vidas imperfeitas, transformando-as pela palavra em modelos para aqueles que creem. Veja os versículos 15 a 16. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Sim, querido amigo, a palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação. A palavra de Deus é a luz para os nossos caminhos, é a espada que consegue discernir e dividir pensamentos e propósitos lá no íntimo do nosso coração. A palavra de Deus é a espada que nos ajuda na nossa batalha espiritual. A palavra de Deus é fiel e ela merece toda a aceitação de todos nós, que a ouvimos, que a estudamos, nós temos que praticar. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus, ela é verdade. E a palavra de Deus, nesse contexto, mostra essa verdade, que Deus pode transformar nossas vidas, de vidas imperfeitas e pecaminosas, em vidas que Ele pode usar para que o seu próprio nome seja honrado e glorificado. Uma outra verdade importante que temos que reconhecer é que a palavra de Deus é fiel e mostra Jesus como Salvador dos pecadores. Veja o versículo 15 novamente. A palavra é digna de aceitação e a palavra transmite essa ideia. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Sim, eu e você temos como ministros de Cristo, ministros de Deus, e novamente eu repito, não importa qual o cargo que você ocupa, qual o ministério que você ocupa, nós como ministros de Cristo temos que anunciar essa palavra fiel, que mostra Jesus como Salvador. Jesus veio ao mundo para quê? Para salvar os pecadores dos seus pecados. Eu e você temos que proclamar essa grande verdade. Eu e você temos que falar às pessoas que ainda não têm a salvação em Cristo, que Ele é o único caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade. Só nele temos a salvação, só nele podemos chegar ao Pai. E, em terceiro lugar, com relação a essa segunda constatação de que a graça é suficiente para usar vidas imperfeitas, transformando-as pela palavra em modelo para aqueles que creem, nós encontramos uma terceira consideração no versículo 16. A palavra é fiel e mostra Jesus longânimo em nos usar como exemplos. Veja bem o versículo 16. Evidenciou a misericórdia em mim, eu que era o principal, para que Jesus evidenciasse a sua completa longanimidade. O que é longanimidade? É ter longo ânimo, isto é, Deus, Jesus Cristo, estarem sempre animados a nosso respeito. E pelo poder transformador do Evangelho, Ele nos usa como exemplos agora, para mostrar o quê? Primeiro, para mostrar que Ele é poderoso e Ele é longânimo para transformar nossas vidas. E depois que as nossas vidas são transformadas, Ele nos usa como exemplos, como modelos. Você deve se lembrar da palavra de Paulo, por exemplo, aos Coríntios: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Veja bem, um perseguidor da igreja, agora transformado como ministro e mais ainda como modelo para os demais cristãos. Por quê? Porque a graça de Deus transforma. Em terceiro lugar, agora, então, constatamos que a graça de Cristo é a razão pela qual devemos dignificá-lo. Veja o versículo 17, eu quero ler para você. Assim, olha como Paulo se extravasa com alegria, com contentamento. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sim, querido amigo, Jesus deve ser dignificado porque Ele é Rei. Mas não é um rei humano, um rei passageiro, é um Rei eterno e imortal. Jesus deve ser dignificado porque Ele é Deus único. E aqui nós vemos a completa intimidade de eu e o Pai somos um. Nós vemos a Trindade em ação. Eu, o Pai e o Espírito somos um. Por isso, Jesus deve ser dignificado como Deus também. Ele é o nosso Deus único e verdadeiro. E em terceiro lugar, Jesus deve ser dignificado, pois a Ele pertencem a honra e a glória para sempre. Para sempre, mas a honra e a glória do Senhor Jesus pertencem, porque a nossa vida pertence a Ele. A minha vida e a sua vida, como ministro de Deus, devem honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Que conclusão podemos chegar nesse final de estudo? Os ministros de Deus são o campo de ação da bondade, da misericórdia, da graça e transformação do amor de Jesus. Os ministros de Deus são os agentes de Cristo Jesus e não os autores da obra da transformação. Os ministros de Deus são apenas servos. E Cristo é o Senhor que nos fortalece para realizarmos o nosso ministério. Querido amigo, seja qual for o seu ministério, exercido em cargo oficial ou exercido voluntariamente, oro para que Deus te capacite continuamente com a sua graça para que você exerça esse ministério no seu poder. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz e por graça sem igual.